O meu nome é José Pereira, sou fundador do Conselho de Consultor e também sou conhecido pelo Tizé. E hoje o podcast vai ser para falar um pouco sobre se devo de amortizar ou não o meu crédito de habitação com o PPR. Há aqui algumas coisas que é preciso terem atenção. Esta questão da amortização, e a própria EDEC tem vindo a alertar sobre isto, em que as pessoas estão a ficar descapitalizadas, ou seja, estão a usar o dinheiro que têm dos PPRs para amortizar o seu crédito de habitação, mas depois de alguma forma deixam de ter as poupanças que serão muito importantes, principalmente na altura da reforma, e que supostamente é para esse efeito que são feitos os PPRs. Esta questão é bastante importante, porque se as pessoas ao usarem o PPR depois não repuserem de alguma forma a poupança, vão sentir esta vão sentir muitas dificuldades mais à frente. Portanto, nesta fase de amortizar o crédito de habitação, ok, eu acho que faz algum sentido, eu próprio o faço, mas a minha estratégia já vinha de trás na possibilidade de poder amortizar o crédito de habitação após 5 anos de concretizar, ou seja, de subscrever o PPR. Portanto, isso já era uma estratégia, como podem ver no nosso canal do YouTube, um dos vídeos que tivemos mais visualizações foi exatamente esse, usar o PPR para pagar o crédito de habitação. Ainda não havia estas exceções. E a questão aqui prende-se um pouco isto, se eu uso o PPR para amortizar o meu crédito de habitação, em que este PPR era de facto a minha poupança a pensar na reforma, ao fazê-lo eu vou estar-me a descapitalizar. Ok, vou pagar a minha casa mais rápido, mas se depois eu não, se essa poupança não for reposta, esse investimento não for reposto, eu daqui a uns anos vou sentir muitas dificuldades. Porque com a reforma, é fácil, hoje há várias notícias sobre isso, vai haver um corte significativo na minha liquidez mensal e se eu não tiver um suporte, como é o caso do PPR, vou ter alguma dificuldade em sobreviver, digamos assim. Digamos assim, não, será mesmo assim em alguns casos e algumas pessoas que começam nestes últimos anos a reformar-se, estão a sentir essa dificuldade e quem vem a seguir não vai ser muito mais fácil. Portanto, a minha questão aqui é, ok, ou seja, esta possibilidade de amortizarmos o nosso crédito de habitação com o PPR é uma boa medida, eu acredito que sim. Agora, se está a descapitalizar no sentido de depois não ter sequer uma muleta mais à frente para a sua reforma e depois não está a repor esta poupança, ou seja, está simplesmente a amortizar, mas depois não está novamente com o baixar da prestação, com outras situações que possa ajudar a esta poupança, a repor esta poupança, ou até fazer outro tipo de poupança. Eu dessa forma já não defendo a amortização. Ok? Não defendo a amortização porque a dificuldade que vão surgir mais à frente vão ser muito mais complicadas do que esta questão agora de amortizar, e muitas vezes a poupança é de 20, 30 euros por prestação. Por muito que no final digamos assim, ok, eu tenho mais poupança, eu consegui poupar, mas a poupança que eu acabei por fazer, depois não. Porque há aqui uma diferença entre poupar e economizar. Aliás, temos um podcast exatamente também sobre isso. Uma coisa é poupar, outra coisa é economizar. Uma coisa é eu ficar com o dinheiro na conta, mais dinheiro na conta e depois o que é que eu faço com ele? Ou seja, se eu o gasto, não vale nada. Se de facto pego naquele valor e o coloco numa poupança, aí já estamos a falar de outra coisa. Portanto, é importante que tenham atenção a esta situação, porque a medida de facto é uma medida que eu acredito que faz algum sentido. Nas situações em que as pessoas estão com mais dificuldade em pagar o crédito de habitação, se não está com essa dificuldade, pense muito bem no que está a fazer e nesta questão de estar-se a descapitalizar. Se o objetivo de facto é pagar o crédito, amortizar, digamos assim, parcial ou na totalidade, seja qual for a possibilidade em relação com o PPR, e depois pegar nessa poupança que tem mensal e ir juntando. Ok, mas mesmo assim, essa liquidez, embora o PPR não seja de facto um produto com muita liquidez, mas é um produto que, no caso de desemprego, nesta questão da reforma, ou seja, em situações mais complicadas, pode usar o produto. Isso já é uma das exceções que o próprio produto tem. Portanto, é importante que tenham isso muito em atenção. Ok, amortizar, vai ter poupança, vai pagar menos juros, portanto, ao pagar menos juros, está a poupar. Mas também é muito importante que tenham atenção se essa descapitalização, mais à frente, não poderá vir a trazer problemas. E é importante que vocês tenham isto muito, muito presente. Porque, ao que parece, e segundo a DECO, há situações em que as famílias, de alguma forma, estão a abdicar deste produto para amortizar o crédito de habitação, mas depois não estão novamente a repor essa poupança. E até porque a poupança, se estivermos a falar do que se poupa na prestação, vai demorar algum tempo a fazer essa reposição. Portanto, eu volto a frisar, havendo uma estratégia de investimento em que já havia esta situação de, ao fim dos 5 anos, poder amortizar o crédito de habitação, neste caso amortizar o crédito de habitação, nas prestações, tenham atenção a isso, não era diretamente no crédito, ou seja, ajudava, eu podia usar, podemos usar o PPR para pagar as prestações, que não é a mesma coisa. Portanto, essa estratégia existia muito bem, ou seja, o benefício fiscal dos PPRs, usos para pagar as prestações e volto a repor. Se era uma estratégia de, vou aproveitar aqui esta isenção do Estado, mas vou logo repor e fazer um novo PPR fazer um valor maior, porque vou ter uma poupança e com essa poupança vou aproveitar para fazer. Ok, também. No entanto, se estamos a falar de uma situação em que depois essa poupança poderá voltar a não ser concretizada, tenham muita atenção a isso, porque as dificuldades, eu acredito que, ok, há aqui algumas dificuldades, há famílias com dificuldades em pagar o crédito de habitação, mas se não tiverem atenção e não pensarem mais à frente, as dificuldades que vão ter na altura da reforma, muitas vezes com o crédito ainda, mesmo que estejam a fazer esta amortização, o crédito ainda não está pago. Portanto, eu vou ter uma reforma mais baixa do que é neste momento a minha liquidez mensal, e se não tenho um suporte que me ajude nesta diferença, poderá haver muitas dificuldades. Portanto, eu, no meu ponto de vista, na dúvida, preferia manter o PPR. Podem-me dizer, ah, e tal, mas o meu PPR eu fiz e não está a dar nada. Vocês podem transferir os PPRs, os PPRs, que é uma coisa que eu às vezes faz-me alguma confusão, que as pessoas, ai, mas os PPRs não dá quase nada, o meu não dá quase nada, eu tenho o meu não sei. Os PPRs vocês podem transferi-los. Procurem um PPR que se adeque mais a vocês, e hoje em dia há N ferramentas para vocês fazerem essa verificação, e transferem, não tem qualquer custo. É só um documento, assinou para a entidade para onde vai e de onde sai, e está feito. Ok? E portanto, não vale a pena só estar aqui a queixar-me, ai, 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 que o meu PPR dá-me 0,0 qualquer coisa. O ano passado, 2023, foi o ano em que supostamente os PPRs mais retorno tiveram nos últimos anos. Portanto, temos que, de alguma forma, também fazer um bocadinho pela vida. Não podemos ficar a ver o que é que acontece. Mas tenham muita atenção a esta questão. E volto a frisar, na dúvida, se esta questão, ao pesarem estas duas questões, a questão de ir amortizando o meu crédito de habitação e a questão de, quando eu chegar à altura da minha reforma, não ter aqui um suporte, eu volto a frisar, eu faria, manteria o meu PPR, porque é uma poupança que eu tenho e que, nos casos mais difíceis, me poderão ajudar. Se neste momento, de facto, também já é um momento difícil, porque o Euribor subiu e não está fácil pagar o crédito, ok. Muito bem, mas não o façam só porque toda a gente está a fazer, ok? Não o façam só porque toda a gente está a fazer, porque cada pessoa é uma pessoa, cada realidade é uma realidade, e por isso é que se chama finanças pessoais, porque são coisas pessoais, ok? Tenham atenção a isso, e já sabem, podem contar sempre com o conteúdo aqui do Conselhos do Consultor, e até ao próximo podcast. Um abraço.